Bom, boa tarde pessoal, acho que ainda é de tarde. Meu nome então é Manuel dos Santos, como está ali, eu vou falar aqui com vocês sobre o Expression Blend, que vocês já viram um pouco hoje à tarde com outros palestrantes, mas eu vou mostrar um pouquinho mais outros recursos e tal, como usar o Expression Blend focado bem para design. Eu sou um designer, tá? Minha mãe fez design, eu sou designer. Minha palestra aqui vai ser bem estilo Motorhead. Quem aqui já viu um show do Motorhead, viu que eles sobem no palco, falam: "Boa noite, nós somos Motorhead, nós vamos tocar rock and roll" e mandam bala música. Vai ser isso que eu vou fazer aqui. Isso aqui é o único slide que eu tenho e depois a gente vai debulhar direto no Blend. Quem quiser, aqui é o meu blog, eu falo bastante sobre design no mundo Microsoft e foco bastante no Blend também. Tem alguns artigos lá e tudo mais falando sobre o Blend em si e como utilizar a ferramenta. Eu trabalho na SolidKey, uma empresa de consultoria, e que a gente presta consultoria tanto na parte de plataforma de dados, com a solução de Business Intelligence, e também prestando consultoria para a parte de interface nesse mundo Windows Phone, Windows 8 e tudo mais. Bom, como eu prometi, nós vamos entrar direto em prática. Essa aqui é a cara inicial do Blend. A gente vai trabalhar aqui hoje em cima da mesma aplicação que o Haddad mostrou para vocês na palestra dele. Quem assistiu a palestra do Haddad aqui? Todo mundo estava na palestra dele? Legal. Vocês viram como que ele montou aquela solução do menu, do cardápio eletrônico? Então eu vou mostrar aqui agora como que a gente pode fazer para estilizar ela e como que a gente trabalha com o Blend para trabalhar no design da aplicação, tá? Eu só vou mostrar uma coisa antes, que na hora do almoço deu uma conversa bem legal entre eu, Haddad e outras pessoas, que é sobre como que a gente trabalha nessa interação design mais desenvolvimento. O processo em si, a própria primeira palestra, o Thiago Fernandes falou bastante sobre isso, explicou como é que se dá esse processo todo, desde a concepção do aplicativo e tudo mais, até o desenvolvimento. Mas tem uma fase que é essa parte mais complicada, pode variar um pouco de equipe para equipe, que é quando que o designer vai começar a trabalhar no Blend, quando que o desenvolvedor vai começar a desenvolver, e isso pode variar, cada um tem seu gosto, né? Existe designer que não vai querer chegar tão profundo no Blend, e existe desenvolvedor que também não vai querer mexer tanto no Blend, então tem que equalizar muito bem. A minha experiência, que eu costumo trabalhar, é que normalmente até a parte do design de interação é uma fase é profundamente conceitual. Você está pensando em como vai ser o aplicativo, você está pensando isso, mas nada bolando como vai ser a sua solução. Então você vai trabalhar mais projetando e prototipando, tá? Então quando você chega na parte do design de interação, que seria mais ou menos ali a quarta etapa, você está trabalhando, a responsabilidade é mais do designer de interação, do PO, de quem mais estiver envolvido, junto com o desenvolvedor dando seu pitaco e ajudando também a bolar a solução. Nessa fase de design de interação, normalmente como que eu costumo trabalhar, eu passo já um protótipo interativo para o desenvolvedor, porque a partir daí ele já consegue começar a desenvolver. A partir do protótipo interativo já, um desenvolvedor já começa a fazer a parte dele. Aí, a partir daí, você pode fazer o design visual, porque a parte do desenvolvedor não se impacta com a parte do design visual. Então, essa parte pode bifurcar e cada um fazer a sua parte e tudo mais. Então, é aqui mais ou menos que a gente vai trabalhar, que eu vou mostrar como é que se encaixa o meu trabalho junto com o que o Haddad mostrou. O meu trabalho seria mais ou menos, eu passei para o Haddad como que seria a aplicação, o Haddad desenvolveu, fez a solução e depois eu vou pegar para fazer a implementação final, para deixar a aplicação como ela realmente deve ser. Óbvio que essa parte também é interativa, né? Não quer dizer que um pega o outro sai. Também enquanto eu estiver fazendo uma coisa, ele pode estar fazendo outra, tá? Bom, para quem não sabe, o Blend trabalha exatamente com a mesma solução que o Visual Studio. Do mesmo jeito que vocês viram lá que eu posso chegar aqui, pegar um arquivo do Visual Studio e abrir direto no Blend, eu posso chegar minha solução inteira aqui, isso aqui é a solução normal do Visual Studio, criar e mandar abrir, opa, no Blend. Esse aqui é o Blend novo, tá? Que foi lançado, Blend for Visual Studio, foi lançado junto com o Windows 8, para a criação do Windows 8, junto com o Visual Studio 2012, na verdade. Esse Expression Blend 4 faz parte da família Expression, da Expression Suite, que daí era o anterior ao Blend for Visual Studio 2012. Então, vamos mostrar aqui como é que é a carinha do Blend. Esse projeto aqui que eu vou mostrar, ele é feito baseado naqueles templates que o próprio Caverna comentou. Que eu tenho o Blank App e eu tenho o App de Grid, o Grid App. É o template que a gente criou, eu vou até montar um aqui para vocês verem como é que ele é. Do zero, para vocês verem como ele... Já tem um modelinho bem carinha de Windows 8. E como o Caverna falou, a primeira aplicação você não precisa tentar inventar roda. Trabalhe em cima dos conceitos existentes já, dos templates disponibilizados pela Microsoft, e tenta evoluir a partir daí. Aí você vai começar a entender como é que são os conceitos Windows 8, como é que funciona a plataforma, como é que funciona o ambiente. Ó, esse aqui é o aplicativo do template padrão. Se eu venho aqui, vamos abrir a partir daqui para vocês verem como é que funciona. Oi. Abrir aqui no Blend. A aplicação do cardápio eletrônico. Essa daqui foi do jeito que o Haddad montou. Ele me passou essa solução e eu vou trabalhar em cima dessa solução que ele me passou, tá? Opa, solução errada, desculpa. Essa aqui já é a final. Eu salvei aqui. Essa solução, do jeito que ele me passou, eu vou evoluir a partir do jeito que ele deixou. Desenvolvedor não se preocupa com muita coisa. Com parte visual, nem com uma coisa que eu gosto de falar bastante é que desenvolvedor não tem olho clínico para interface. Ele não consegue reparar parte de margem, parte de espaçamentos e coisas do tipo. Vamos rodar aqui já a aplicação para vocês verem como é que chegou do jeito que ele me passou. Esse aqui é o cardápio eletrônico, tá? Esse aqui é o grid já padrão do Windows 8. Vocês veem que o Windows 8, para quem se interessar mesmo em fazer design para aplicações para o Windows 8, no próprio documentação dele tem a grid que vai explicar certinho esses espaçamentos, como a própria palestra, a primeira do Thiago, ele falou daquele espaçamento de 140 pixels aqui para cima, e 120 aqui, isso faz parte da grid, tá? E já tá, faz parte da documentação de design do Windows 8 e já está no próprio template. Vamos aqui então, que eu tenho que mostrar para vocês. Só porque... Aqui, pronto. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha aqui então. Primeira coisa que eu vou fazer... aqui no meu cardápio eletrônico. Vocês veem aqui no meu, na minha interface do Blend, como eu tenho aqui as minhas caixinhas. Eles fizeram um Blend voltado para designers, tá? Então vocês vão ver essa carinha bem parecida com o pacote Adobe. Aqui eu tenho minhas ferramentas e tudo mais, eu tenho ferramenta de pan para trabalhar, o scroll do mouse faz zoom. Eu posso apertar o espaço, tá? A tecla de espaço do teclado, e clicar, ó, tecla de espaço, é o pan, tudo mais. Então tá, primeira coisa que eu vou fazer aqui é editar esse template de itens que ele me mostra aqui. Eu quero saber como que eu posso fazer, estilizar essa minha lista de receitas, tá? Isso aqui é uma lista dinâmica, eu não consigo, ó, editar item a item, porque ele gera dinamicamente. Como o Haddad mostrou, ele faz baseado num template. E é responsabilidade do designer trabalhar no template. Então, eu clico com o botão direito no item, ou eu posso clicar aqui no meu grid view. Eu tenho o template dele normal e o template dos itens gerados pela minha lista. Tá? É isso que eu vou fazer. Edit Additional Templates, Generated Items, Edit Current. Olha para onde que ele me redirecionou. StandardStyles.xml. Lembra que o Haddad mostrou que todos os templates e os estilos ficam num arquivo que reúne todos esses estilos, é esse arquivo aqui. O próprio Blend já me deixa trabalhar junto com ele, baseado diretamente já no item que eu entrei na minha outra tela de itens agrupados. Tá? Ele já me redirecionou para o Standard Styles, mostrando somente o item que eu queria ver. Aqui eu tenho uma imagem, aqui eu tenho meu text block, e eu tenho outro tech panel que agrupa esse meu text block. Tá? O que eu vou fazer aqui basicamente é só... Eu tenho esse stack panel com o fundo, eu tenho aqui um background. Você vê que ele está usando uns estilos do sistema. Aqui eu posso que eu mudo se eu quero um gradiente ou se eu quero uma cor sólida. Eu tenho aqui umas referências só que eu vou utilizar durante uma apresentação toda, que é só... Eu criei aqui uma paleta de cores para a minha aplicação, que eu quero começar a usar. Aí eu quero botar uma certa transparência, eu quero ter um alfa nesse meu... Depois eu boto aqui 80%. Mudando só isso, se eu mandar já rodar minha aplicação, vocês vão ver que ele alterou em todos. Porque ele pega o meu estilo. Eu poderia ali mudar toda a forma de apresentação de cada um item aqui. É o template dele, ele é aplicado depois para todos eles. Uma coisa, ó, vocês veem como o Blend trabalha, quando eu vou me aprofundando dentro de cada item, ele vai me deixando esse breadcrumb. Eu estou aqui com o text block selecionado, e o pai dele, de onde eu cheguei nessa tela, é o item grid view. Isso aqui serve para você não se perder de onde que você está mexendo, o que você faz. Se eu clicar aqui, ele me leva de volta direto para a tela que eu estava mexendo, que foi de onde eu realmente cheguei ali. Tá? E ele me deixa aqui já mostrando qual foi o item que eu acabei voltando. Tá? Bom, outra coisa simples que a gente pode fazer, eu não quero que a minha aplicação, o título dela, seja um texto normal, um cardápio eletrônico. Eu tenho uma marca que eu criei, um design da minha, um design visual da minha aplicação, eu criei toda a identidade visual dela. E eu tenho aqui, por exemplo, o logo. Certo? Como que eu faço para aplicar esse logo aqui? Primeiro, eu tenho que adicionar ela no meu projeto, né, para poder utilizar ela. Eu clico com o botão direito na pasta, Add Existing Item, e aqui eu venho e seleciono a minha imagem para o meu logo para adicionar. Ele está aqui no meu projeto. Ó, no template padrão do Windows 8, ele já me divide a interface do jeito como funciona, como é o grid dela, né? Eu tenho aqui um grid dividindo em duas linhas, que seria a linha de título e a linha de conteúdo. Que, opa, se vocês verem aqui, ó, quando eu dou scroll, ele dá scroll só no conteúdo. A minha linha de título fica parada. E essa daqui que está aqui, eu vou então tirar o meu logo. Olha essa mensagem que ele me deu aqui. Eu deletei aquele título. Aquele título tinha uma animação já padrão. Uma animação que o próprio template já traz, que é uma animação padrão do Windows 8. Se vocês veem quando eu mando rodar a aplicação, fica de olho no título, que ele tem uma animação bem simples de o título como se estivesse vindo da direita e chegando. Mais ou menos como o conteúdo faz, mas o conteúdo, a animação é um pouco maior. Das palavras-chave do Windows 8, do M-Style Design, do Microsoft Design Language, ou como for o nome do antigo ex-metro, uma das palavras-chave é movimento. É Alive in Motion, como eles chamam nos Estados Unidos, que todas essas animaçõezinhas, como a palestra do Malegra lhe falou, essas animações dão vida para a aplicação. Então, é interessante que a minha aplicação não surja simplesmente as coisas. Então, eu deleto aqui, ele vai me dizer que ele me deletou a animação. Aí eu já vou mostrar para vocês. Opa. Como é que eu faço para eu recuperar aquela animação? Só deixa eu posicionar a minha imagem, ele está na coluna 1. Eu vou colocar ele primeiro alinhado para baixo e com um espaço de 40. Opa! Vocês viram que a imagem distorceu, certo? Isso significa do stretch. Esse é o stretch da imagem. Ele está como fio para ele pegar de acordo com o espaço disponível para ela. Se eu colocar uniforme, ele vai ficar sempre mantendo a proporção, certo? Deixa eu só pegar aqui qual é o tamanho certinho da imagem. 241 por 74. Ele está com um tamanho automático. Eu não quero que ele fique automático. Fique sempre do mesmo tamanho. Certo? Vamos posicionar ela aqui. Opa, ele está cortando. Aqui é 40 só, não, na real é 20, pronto. Eu já tenho meu logo ali. Se eu for mandar rodar, vocês vão ver que ele não vai ter mais a animaçãozinha que ele tinha antes. O Blend já facilitou bastante para a gente trabalhar com essas animações padrões do Windows 8, tá? Eu posso selecionar aqui a minha imagem e venho aqui. Uma coisa legal também aqui que eu já vou mostrar para vocês é que eu posso chegar... Aqui eu tenho um campo de search nas minhas propriedades de cada elemento. Posso chegar aqui e mandar buscar. Opa. Transitions. Eu posso clicar no botão aqui. Mandar carregar as animações que ele já tem padrão aqui. Ó. São animações do próprio Windows 8, que ele já traz. Eu boto Entrance Theme Transition. Mando adicionar. Ele já tem todas as especificações aqui daquela transição. Dou OK. Se eu mandar rodar, aquele elemento já tem a transição padrão do Windows 8. Baita trabalho que eu tenho, né, para já deixar minha aplicação no padrãozinho já do sistema. Bom, vamos continuar aqui só para mostrar para vocês como é que funciona o Windows 8. Como é que funciona o Expression Blend, na verdade. Eu quero então mudar o fundo da minha aplicação, porque esse fundo preto aqui é o fundo padrão dela. Eu tenho aqui o meu paleta de cores... Eu seleciono então a minha grid geral da aplicação. Eu tenho que tirar a minha busca. Seleciono aqui o background. E boto a cor que eu quiser. Eu posso mexer aqui o quanto eu quiser, tá? E selecionar uma cor padrão, mas como eu já fiz o meu design antes, eu já só copiei e colei. Agora vocês viram que os textos sumiram. Eu vou mostrar uma coisa legal também. Esse botão aqui é um botão padrão do Windows 8, do estilo de design, tá? Que é aquele botão de voltar que sempre que você entra numa tela, ele tem aquele botão voltar sempre no mesmo lugar. É uma coisa legal que faz parte do esquema de consistência da experiência do usuário. O usuário, quando está trabalhando ou está interagindo com qualquer aplicação dentro do Windows 8, ele espera certas coisas. Uma delas é esse botão voltar aqui nessa posição, certo? Esse é o botão que eu tenho aqui. Eu clico com o botão direito nele, Edit Template, Edit Current Template. Olha que difícil que é eu editar, por exemplo, eu só quero mudar a cor. Normalmente eu deveria pegar esse ícone, editar no Photoshop, mudar a cor dele, salvar e jogar de volta para a aplicação. Aqui eu posso simplesmente selecionar o meu botão, selecionar uma cor aqui, e meu botão já tem outra cor. E agora, outra coisa muito legal para trabalhar com o Windows 8. Para trabalhar com o Blend no Windows 8, na verdade. Um botão tem estados, né? Como é que eu faço para editar os outros estados do botão? Aqui eu tenho uma aba States, junto do meu projeto, Assets, States. Esses States aqui, como eu estou editando um botão, ele mostra todos os estados desse botão. Tá? Aí eu posso selecionar aqui o Pressed, olha como ele já mostra aqui como é que é o estado do Pressed. Sempre que eu trabalhar com esses States no Windows 8, eu não preciso ir lá editar que eu quero que tudo que aconteça só para cá. Você vê que ele já deixa essa borda vermelha aqui no meu canvas, que quer dizer que tudo que eu editar daqui para frente vai funcionar para esse estado. Tá? Eu vou mostrar depois outras formas de trabalhar com estados, que pode ficar mais claro. Então, eu selecionei o estado Prest, tudo que eu editar aqui vai servir para sempre que o cara pressionar o botão. Eu vou mudar aqui o normal glyph, eu quero que seja. Opa. Arrow. E a seta vai ser branca. Certo? Eu volto para cá. Mando rodar a aplicação. Tá aqui. Certo? Fácil, né? É a mesma coisa, serve para o título aqui de cada um dos conjuntos de receitas que eu tenho. Eu mando editar Group Style, tá? Esse aqui é o estilo de cada um desses grupos, é diferente do template que eu editei antes, que seria o template de cada item. Esse aqui é do grupo inteiro. Eu mando aqui editar o header dele. Edit Current. Eu tenho aqui, ele já me disponibiliza o header. Ele é um botão também. Então eu mando editar o template de botão. Por que que ele é um botão e por que que ele tem um template? Porque cada um dos grupos tem um título também. E eu posso editar e eu posso utilizar ele de tela a tela. Uma coisa muito importante quando está trabalhando aqui no Blend, que está trabalhando com Windows 8, é sempre utilizar esses templates. Porque você pode reutilizar elementos em todas as telas e de outros pontos da interface do jeito que você quiser. Então, sempre que você trabalhar com templates, com estilos, você não precisa ficar reinventando a roda. Você não precisa ficar toda hora tendo que redesenhar tudo. Tá certo. Aqui a gente já tem a aplicação rodando. Certo? Uma última coisa que eu ia fazer. Vocês viram que eu editei o background para deixar ele com uma cor. Eu quero ter uma outra imagem também para esse background. Como é que eu posso fazer para adicionar uma imagem? Eu poderia simplesmente fazer o meu background ser uma imagem. Só que vocês veem que o background em si fica só aquela imagem. Se por acaso a imagem não tiver o espaço, não ocupar o espaço total da minha aplicação, ele vai ficar com uma diferença de cor onde não tiver imagem, tá? Então, o que eu costumo fazer para poder trabalhar com composição de cor e com imagem, eu coloco sempre uma cor de fundo e eu adiciono um background aqui. Uma coisa importante trabalhando com Blend, tá? Ele tem uma ordem de Z-index, uma ordem de layers na minha aplicação inversa, tá? O que tiver mais para cima na minha lista de objetos é o que está mais embaixo no meu canvas, tá? Vocês veem, ó, a imagem, se ela tivesse aqui, ela aparece por cima de tudo. A imagem estando aqui, ela aparece por baixo de tudo, certo? É bem importante prestar atenção nisso. Aí eu coloco, só fazer uns ajustes aqui. In front of view. Pronto, eu tenho minha imagem centralizada. Agora, lembra que eu falei que tem mais outras formas de trabalhar com states. Aqui eu tenho, dentro da minha aplicação geral, eu tenho também outras formas de states. Eu estou selecionando a base. Lembra que o pessoal falou dos outros estados que eu posso ter da minha aplicação? Que o meu app do Windows 8 pode estar rodando? Tem o Full Screen Landscape, Full Screen Portrait, Field, que é aquele que ele fica ocupando 3/4 da tela, e o Snapped, que é aquele que ele fica do ladinho. Deixa eu mostrar aqui como é que é. Essa aqui é a forma Snapped. Vocês veem que o próprio template, ele já me mostra, já trata esse modo Snapped. Só que aqui, de acordo com as minhas edições, ele ficou ruim de enxergar o texto aqui, né? Então eu tenho que tratar esse meu modo Snapped. Selecionando o modo Snapped é mais ou menos como eu trabalhei com botões. Tudo que eu editar aqui agora vai servir só para o modo Snapped. Então eu posso chegar aqui, ó, meu modo Snapped, eu não quero mostrar a imagem de fundo, porque acho que não vai fazer sentido mostrar só um pedacinho da imagem de fundo. Eu posso chegar aqui e mostrar Collapsed. De novo, voltando para lá, mostra a imagem, Snapped, a imagem não mostra. Viu? Tudo que eu editar funciona só para o Snapped. E eu posso vir aqui e editar o meu template. E aqui... mandar rodar minha aplicação, vocês vão ver que no modo Snapped agora ele já mudou aqui. E vocês veem só para o modo Snapped. Difícil, né? Ó, esse aqui é o Field, que ele ocupa 3 quartos. Aqui a gente volta. Bom, acredito que o meu tempo já esteja acabando. O que eu queria mostrar era basicamente isso, animações. O Malegrete já mostrou. E o Binding, que também é outra coisa importante para quem trabalha com o Blend, junto com desenvolvedores, o Binding é outra coisa importante, mas a primeira palestra já tratou disso também. Eu acredito que deu para a gente entender, tratar mais e ver mais coisas sobre o Blend. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode mostrar mais aqui. Aqui eu coloquei ela no meu grid geral, tá? Se você olhar o scroll, ele é só do conteúdo. O scroll, ele é só aqui desse... Aqui ele está trabalhando já com prevendo o modo semantic zoom, tá? Que é esse modo que o Haddad mostrou, que ele faz isso aqui. Ele só faz zoom aqui nesse grid view. Nessa parte de baixo de conteúdo, tá? Que é aqui nesse... Posso editar uma cópia aqui? Só para mostrar. Ele vai trabalhar só com o conteúdo que tem aqui. Bom, não mostrou muita coisa porque ele não está mostrando no modo design. Mas se eu quisesse fazer o meu conteúdo rodar, eu teria que aplicar o fundo, quer dizer, rodar junto, eu teria que aplicar ele dentro do meu estilo de conteúdo, tá? Que... é esse aqui. Se eu aplicasse nesse grid view aqui, deixa eu ver se aqui ele já mostra o meu scroll viewer. Acredito que seja esse scroll viewer aqui. Se eu botar meu background vermelho, deixa eu só fazer um teste para ver se é esse aqui mesmo. É esse mesmo. Aí esse background aqui rodaria junto com... certo? Mais alguma pergunta?
Perguntas não. Palmas para o nosso amigo Manuel dos Santos.
Caverna.
Uma tem pergunta? Pode fazer. Design.windows.com. Sobre referência de design, foi a pergunta do nosso amigo. Então, guidance. A gente nunca fez tanta documentação quanto a gente tem hoje, de verdade.
Cara,
então...
e documentação de design está completo, cara, tem tudo. Dicas de UX, dicas de... até quem quiser aprender design, lendo documentação do Windows 8, você consegue aprender como ser designer. Porque eles tratam de tudo mesmo, desde concept até implementação.
A guidance está tão completinha que se você não souber nada de design, desenvolvedor, mas que sabe seguir documentação, a gente vem acompanhando isso. No final a aplicação fica bonita. O cara, nossa, acho que estou aprendendo esse negócio de design. Está aprendendo nada. Você seguiu... porque a gente demorou alguns anos para entender, né? Então, tudo que a gente está falando aqui tem uns conceitos que são animais, são segredos mesmo. Eu adoro esse tipo de coisa aqui, porque parece que, por que será que funciona, né? Uma coisa simples, sei lá, a gente tem um conceito que chama Ghost Grid, que tudo que está na tela, o espaço entre os elementos, a gente só faz no máximo 3. Então, por exemplo, tem elementos que tem um espaço de 5 pixels, 10 pixels e 30 pixels. Não existe mais ou menos. quem trabalhava com desenvolvimento de software ou de repente web, tem aquela coisa de, ah, joga um pouco para o lado, um pouco para o outro, acho que ficou bom, acho que ficou ruim, não é? Por padrão, de maneira cognitiva, quando a gente olha e vê só três tipos de espaçamentos, a gente acha legal. Quatro tipos já parece que está meio bagunçado. Coisa que a gente descobriu ao longo do tempo e que a gente está colocando dentro desse guidance, design.windows.com. Agora salva de palmas para o meu amigo Manuel dos Santos, por gentileza. Manuel, muito obrigado. Ficasse enquanto ele vai montando lá, por gentileza. Pode montar na máquina, por favor.
Statement aqui.
Claro.
Eu trabalho com tecnologias Microsoft, eu sou designer, formado em design mesmo. Trabalho com tecnologias Microsoft desde que eu... 2006, mais ou menos, estava na faculdade. E desde então eu sonhava que um dia a Microsoft valorizasse qualquer coisa que fosse relacionada a design. Que na época realmente era de chorar, era difícil ser designer no mundo Microsoft. Hoje em dia, corre uma lágrima do rosto quando eu vejo que um evento como esse da Microsoft, com uma trilha exclusiva para design, é legal, cara.
É,
palmas para a Microsoft.
Queria deixar até bem claro que essa trilha está sendo pioneira no mundo. Ninguém fez isso que a gente está fazendo aqui. Né? Então, é exatamente o que o Manuel está falando. A gente vem dando treinamento de design, eu escuto assim, nossa, Caverna, parece que você trabalha na Apple, né? Eu falei, nossa, eu falei 6 horas de Microsoft, porque parece. E os valores que a gente está falando hoje da plataforma, a gente sempre desprezou. Por um erro nosso. Né? Então, e sou honesto em dizer que a equipe de Xbox nos ensinou muita coisa. Então, a Xbox lançou Game é UX. Né? O game é legal ou não, a experiência que você teve com ele. E aí, através da equipe de Xbox, a gente começou a trazer isso para a nossa plataforma. Essa história é longa, dá para falar muita coisa a respeito, eu não quero atrapalhar a palestra. Mas a gente está sendo super pioneiro, é um prazer poder estar falando. E estar com vocês aqui. Eu não sei se quem é designer mesmo já esteve numa palestra da Microsoft. Talvez seja a primeira vez que eu vi que achei um conteúdo apropriado para mim. Então, é bem legal essa oportunidade. Você veio direto de Floripa agora, mano?
De Floripa.
Muito obrigado, viu? Obrigado pelo seu trabalho e vir aqui. Agora o mestre... Bom, depois eu vou falar sobre esse rapaz que vai falar agora com vocês. Enfim, fique à vontade, senhor.
Então é isso. Boa tarde. Agradeço o Caverna por essa loucura de me colocar para fechar o evento. Ele sabe que me coloca para fechar, porque se eu falar primeiro, todo mundo foge, né, do evento e vai dar uma esvaziada, né? Mas beleza. Meu nome é Clécio, eu sou evangelista de Open Web Platform, mas hoje eu não vou falar nem de HTML5 e nem de acessibilidade. Né? Já vi um pessoal que foi no Frontend Sample me dizendo, eu não vou falar de acessibilidade, nem de web semântica, nem de internet das coisas. Na internet das coisas eu vou falar um pouquinho, sim. Tá? Basicamente, o que vai acontecer aqui é o seguinte, a gente está falando de um momento de aplicações que é um momento muito rico na história do software, né? É um momento muito interessante. Teve uma pessoa do W3C que falou que a gente está vivendo uma renascença, né? Porque a gente está falando de aplicativos universais, experiências do usuário, uma coisa bem bacana, né? Então, o Caverna viu a minha viagem lá no 7 Masters e me chamou para falar um pouquinho disso aí, né? Diga lá.
A gente tem um evento chamado 7 Masters, chamaram 7 pessoas, né, que consideraram pessoas aptas para falar sobre um determinado assunto no dia era mobile. Só tinha o da Microsoft, o resto tudo, galera mais open source, Mac e tal. Quando eu cheguei, meu, os caras me olharam com uma cara. Tipo, o cara da Microsoft vai começar a comparar e tal, não sei o quê. Verdade, cara feio. O cara só olhou para mim e falou, esse cara aí e tal. E, na verdade, a nossa amizade começou lá, né? Eu fiquei maravilhado realmente com a palestra do Clécio e eu pedi a gentileza que ele pudesse reproduzir aqui, pelo menos uma partinha do que eu vi lá. E aí, isso também mostra nossa mudança, né? Porque os caras tinham essa visão de Microsoft quando eu cheguei lá. Depois, no final, falaram, não é que o cara é mais ou menos gente boa, né? Dá pra conversar com ele até, né? Enfim, e a gente nos tornamos amigos, né? Mas acho que faz parte desse processo de mudança, de plataforma, empresa, pessoas, tudo vem mudando. Enfim.
E a minha palestra acho que vai ser uma das únicas que é quase puramente conceito, quase nada de tecnologia em si, né? Mas beleza. Então, para quem não me conhece, eu sou sócio da Soyuz, sou consultor da Selfish, Faber Ludens, do Instituto Faber Ludens e da Internativa, sou do GT de Acessibilidade do W3C e colaborador do E-Masters, 7 Masters e artigos, essas coisas todas. E a gente começa assim. A gente está em 2012 e a pergunta que eu me faço sempre é assim, cadê carro voador? né? A gente está no futuro, sabe? A gente está vivendo o futuro do pretérito, né? Aquilo que o pessoal fala assim, ano 2000, ano passou, 2000 já passou, a gente não tem nada, né? Faltam 3 anos para o skatinho voador. E que futuro chato, né? A gente está num futuro muito chato. Não era isso que eu esperava. Na minha infância eu não sonhei com isso. Eu sonhei com Jetsons. Não era isso que eu queria para a minha vida. A gente ainda está sentado em cadeira, da mesma maneira que a gente fazia sempre, né? E daí, eu fui buscar o que as pessoas pensavam do futuro em suas épocas, né? E como é que a gente chegou nisso que a gente está hoje, nesse futuro chato, né? Onde que as pessoas erraram, né? Então, por exemplo, isso daqui é o lançamento do Macintosh. Né? Vou pegar do meio para o fim aqui, que é o seguinte. Vem uma pessoa, tem o grande controle da informação, que é a pessoa que tem com ela e tal. E chega alguém e liberta as pessoas. Né? Então, assim, em 84 não tinha controle sobre informação, nem nada. Até hoje a gente não tem controle sobre. A informação está livre, está aberta. Né? Daí vamos ver qual era o futuro que eles pensavam em 2001. 2001, para mim, acho que era o mais coerente. Eles estavam mais avançados do que a gente estava em 2001. Né? A visão dos caras em 2001, monitor de tela plana, tal, tinha o computador querendo matar as pessoas, mas o que eu acho mais legal é que eles tinham tablets na mesa. Ó, esse filme é de 68, bem realista o tablet que o cara tá comendo e tá com um tablet, só falta ele postar foto da comida. Né? É igual, é muito parecido com o que a gente tá vivendo hoje. Né? Legal. Agora, 2015, né? 2015 é o seguinte, o cara vai ser legal, tem um monitor de LCD ali, tá bem coerente.
You are terminated!
Terminated? No! No! It wasn't my fault, sir! It was Needles! Needles was behind the whole thing!
And you cooperated!
No, I didn't! It was a sting operation! And you knew!
That's right! Read my thoughts!
No! Please, no! I cannot be fired! I'm fired!
Ah! Fax. Tá? Se você não é desenvolvedor Apple, você não manda fax. Você precisa mandar. Há quanto tempo você não manda um fax? Sabe? Esses dias o pessoal tinha uma multifuncional com fax e vocês usam. Por que tem esse telefone do lado? Ah, é pra quando alguém manda fax. Há quanto tempo alguém não manda fax, pessoal? Né? Ninguém mais manda fax. Sabe, o futuro do cara de 85 era fax, era a coisa mais legal que ele podia sonhar. Nossa, eu vou ter um fax no banheiro. Né? Blade Runner. O cara chega, coloca o disquete, chega em casa, coloca o disquetinho. Eu gosto do som do zoom. Né? O som do zoom é o melhor. Não vai chegar no zoom? Vocês vão ficar sem o zoom. Mas ele chega e fala aquele... Dá aquele barulhinho de... 20, eu fico imaginando assim, hoje, se você demora mais do que quanto? 3 segundos, o cara já sai. Olha o tempo que o cara levou para fazer uma... Ele abriu uma cerveja antes de ter algum resultado. Né? 2026. Esse aqui é o filme do Fritz Lang, o Metrópolis, né? E isso aqui é um videofone. Então o cara chega, ele dá uma olhada numa fita perfurada. Entendi tudo, é binário e tal. Daí ele liga o videofone, e o videofone é o seguinte, é uma mistura de rádio com cinema. Olha lá, 100 anos no futuro, o cara não imaginava nem ter televisão na época. Certo? O cara faz um tuning para falar com outro cara. Né? E... Agora, Minority Report, é um filme de 10 anos atrás, né? Primeiro, isso é um pendrive. Certo? Você se imagina carregando um negócio desse tamanho no bolso? Outra coisa, tela de acrílico transparente, sabe? Quem tem filho pequeno sabe que isso não funciona, sabe? Ia ficar assim, ó. Sabe? Atenção, não, isso não funciona, né? Daí, E tem outra coisa, essa cena não tem, mas o multi-touch do Minority Report é com luva. Eles não imaginavam nada, uma interação sem luva, nem nada disso, né? A única coisa plausível nessa cena é o que ele joga fora, que é a caixa que roda a propaganda. Isso é uma coisa que a gente está muito perto de ter, mas é a única coisa que é desprezada no filme. Tá vendo? Né? 2062, que é os Jetsons. Isso é muito interessante, que as pessoas não percebem, mas no passado, isso é uma tela que lá não é multifuncional. Cada botão serve para uma coisa só. Você tem botão para leite, você tem botão para ovo. Não dá. Hoje você não faz mais isso. O elevador já não tem. Tem uns elevadores que... Até é complicado, né? Você entra, tem uns elevadores que você entra, você fica assim perdido, né? Onde ele vai me levar? Mas não tem mais botão monofuncional. E daí a gente chega... Essa daqui foi a que eu penei para achar, né? Daí a gente chega na USS Enterprise, e isso daqui é a torre de comando, e eles usam cronômetros analógicos. Certo? Mas daí, a pergunta era, o que aconteceu nesse meio tempo? Por que os caras projetaram um futuro que parecia tão maravilhoso, mas que está tão longe do que a gente tem hoje? O que acontece é que as pessoas sempre projetam o seu futuro em linha reta, com o que tem na mão. Eu tenho essas peças aqui e eu traço uma linha reta lá na frente. Então, o cara que estava lá em 1926, ele achava que o máximo que ele ia ter era um rádio com cinema. Em 85, o máximo que ele tinha para dali a 30 anos era um fax no banheiro, né? O cara que estava lá nos anos 60, para ele ainda tinha aquela visão analógica, né? E a visão do futuro dele também era analógica. Ele não conseguia imaginar, conceber o que a gente tem hoje, né? E o principal, para mim, a principal diferença que nenhum deles assim, soube tratar direito, é que a gente tem tudo hoje no modelo de nuvem. A gente está tendo uma separação do modelo de aplicativo num lugar só, de aplicação única. O único cara que pensou isso, que foi um pensador que quase, que foi na linha reta, assim, quase acertou, foi o Paul Tillich, que falou há quase 100 anos atrás que ele tinha existiria na casa das pessoas uma aplicação, um lugar onde a pessoa conseguiria ter tudo num lugar só, tal, alguma coisa parecida com a internet. Mas o que está acontecendo hoje é que a gente está migrando de um modelo que era hardware, aplicação em hardware, para um modelo que é nuvem. Tudo externo, pouca coisa local. A aplicação está ali, mas tudo isso é um modelo de serviço, né? E daí, para mostrar como a gente vai se desprender cada vez mais do hardware, tem essa questão do grafeno, por exemplo, que é... É o seguinte, grafeno é um material que está sendo pesquisado, que ele tem um átomo de espessura de carbono, e você pode imprimir computadores com ele, qualquer coisa, descartável, com pouca energia, pouco consumo. Então, você vai poder dobrar o seu computador. Ele pode virar qualquer coisa. Ele vai virar o seu smartphone, ele vai virar o seu tablet, ele vai virar a sua tela, né? E isso já está acontecendo. Então, você tira o peso do dispositivo e coloca na experiência, né? Então, o que acontece? Produto migra para serviço. Eu quero ter a mesma coisa em todos os lugares. Eu não quero estar preso a um dispositivo só. Eu quero ligar... onde eu estiver, eu quero que as minhas coisas estejam lá. Você já tem esse pensamento. Se você tivesse que ter o seu e-mail num lugar só hoje em dia, você ia ficar desesperado. Você já pensa desse jeito, as coisas têm que estar onde eu quero. E dispositivo vira experiência. Não é mais importante o dispositivo que eu estou usando. O importante é a experiência do usuário. Não importa, é o que é confortável para ele. Não importa se eu estou usando iPhone, Android, Windows Phone. Não, isso não é importante. O importante é a experiência. Se ele se sente confortável com o Windows Phone, eu não vou enfiar a goela abaixo para ele uma outra experiência. O importante é o que o usuário quer, o que ele se sente confortável. Né? Então, hoje, as pessoas estão muito focadas em device. Ah, surgiu um dispositivo novo. Ah. E daí, hoje é o seu dispositivo maravilhoso, amanhã ele está aqui. O ciclo de dispositivo ele é muito curto. O seu dispositivo hoje ele tem uma data, ele tem uma obsolência programada curtíssima, um ano e meio no máximo. Né? E aí, a experiência que a gente tinha ontem, deixa eu já me prevenir aqui, experiências que a gente tinha ontem, por exemplo, essa é uma experiência que tem 20 anos, continua divertida até hoje. Ah, não. Sério mesmo? Não, carrega direitinho. Então. Tem 20 anos. Mais de 20 anos, né? Mas ela continua divertida até hoje. E ela é independente. Ela é independente de dispositivo. Isso poderia estar rodando lá no Super NES. Mas isso pode estar rodando em HTML5, em qualquer outro lugar, ou pode estar rodando dentro do aplicativo. Se a experiência é boa para o usuário, ele vai com a experiência, ele não vai com o dispositivo. Não. Mesma coisa, outro exemplo, podia estar rodando em qualquer lugar. Você mostra para uma criança, ele acha divertido. Não ficou datado. É universal. Então, isso era o que existia ontem, que era um hardware dedicado, e hoje ele está dentro de um tablet. Certo? A mesma interface funciona. Antes, num hardware dedicado, hoje dentro de qualquer lugar. Podia estar na internet, pode estar dentro do aplicativo. Né? Então, quando você for pensar em produto, tente fazer um produto para ser eterno, não para ser datado. Né? Sabe? Não pega, tem coisas que passam. Seu produto não tem que ser assim. Seu produto ele tem que ser uma experiência que dure por muitos e muitos anos. Que isso é fidelizar. É fazer com que o cara chegue na sua plataforma, mude de plataforma e exija que seu produto vá para ela. Porque ele fala assim, olha, eu estou mudando de plataforma, mas você não entendeu, eu não quero, não me interessa onde eu estou, eu quero usar o que você tem. Né? A experiência que é atemporal, isso é de 1954, você compra igualzinha até hoje, precisa mudar alguma coisa? Não precisa mudar nada. Né? Isso é de 82, está sendo fabricado na Califórnia e vendido até hoje. A fábrica faliu, o cara comprou os direitos e começou a fabricar de novo. Né? Então, hoje a gente tem que pensar em aplicativos que são aplicativos que eles não são pensados como concreto. Seu aplicativo ele tem que se encaixar dentro do que o usuário quer. Ele tem que ser responsivo. Eu estou falando de aplicativo, eu estou falando tanto de apps, normais, né? Esqueci, fugiu a palavra agora, nativas, apps nativas, ou aplicativos híbridos, ou aplicativos HTML5, ou Open Web, tanto faz. O que o cara quer? O cara quer que funcione e que se adapte ao que ele tiver. Se a tela dele é uma tripinha assim, ou se a tela dele é desse tamanho, o que muda a experiência? Não muda, muda a experiência, mas o aplicativo tem que funcionar. Então você não pensa mais como concreto, isso vai funcionar em 1024x768 e as coisas estão dispostas assim, ele tem que ser fluido, ele tem que se adaptar. Então você pensa hoje que sua aplicação é uma massa de modelar. Ela se encaixa e se adapta ao experiência que o usuário quer. Certo? E o que é mais legal na nossa época é que a gente está nessa época de reinventar tudo. A gente pode fazer as tecnologias que estão aí, elas permitem que a gente coloque tudo para ser universal, não tem nada que impeça eu escolher uma plataforma, e eu consigo, e está tudo por fazer. Né? Então, isso é muito legal. Né? É isso aí, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado.
Muitíssimo obrigado. Sem palavras ter a sua presença aqui, como todos os outros. Vou até aproveitar e fazer jumping num ponto bem rápido, né? Às vezes a gente vai tão à frente da nossa maneira de pensar que parece que a gente está ficando meio louco, né? Então, vou até dar um exemplo, assim, um dos exemplos que eu gosto mais, que acho que abre nossas mentes, né? Como que chama isso daqui? Smartphone, né? Eu acho um absurdo a palavra fone ocupar 50% da palavra, sendo que ela é menos de 1% da feature desse equipamento aqui, né? Qual foi a primeira empresa que realmente inovou em relação a esse dispositivo que eu chamo de hand-sized? Eu vou explicar por quê. Quem diria? Qual que é a... foi a empresa que inovou? Empresa inovadora. Hã? Quem foi? Fala aí, meu. Apple, que isso? Teve uma empresa em... foi 78, 79... O produto dela, todo mundo colocava na cintura e andava ouvindo música.
Sony.
Como chamava? Walkman. Walkman foi sinônimo da categoria. Assim como a gente chama aquele negócio de lavar a louça lá de Bombril, né? O Gillette, o Danone, né? Quem não tinha um daquele, não era legal. Imagina hoje, se você pede, ô camarada, deixa eu ver seu telefone. E eu falo, eu não tenho um telefone. Meu, você vai me... Você fez uma leitura de mim. Falou, nossa, o caverna saiu. Agora eu entendi o apelido, meu. Esse cara aí saiu do meio do buraco. Não é? Você ia me jogar fazer uma leitura de mim. Isso aconteceu lá no passado com o Walkman. As empresas lá no passado descobriram assim, que nós, seres humanos, temos interesse de ter um equipamento do tamanho de uma mão e doaríamos parte da nossa pelvis para manter aquele produto lá. Entende? E a gente foi passando por algumas gerações... que esses produtos eram com base em mecânica, eram produtos de concreto, como foi falado pelo nosso gênio Clécio aqui. Né? Então, esses produtos faziam só aquilo. Hoje, a gente está na era da emulação. Tudo pode ser emulado. Eu não preciso comprar os gênios, eu emulo os gênios. Sabe como eu prefiro chamar isso aqui? É um dispositivo com alto poder de processamento e memória, além de autonomia. É isso que é isso aqui. Se eu colocar esse nome para vender na loja, ninguém compra. Certo? Não, eu quero um smartphone. Né? Ninguém vai querer comprar. Para nós que fazemos o futuro, para nós que somos responsáveis, né, por criar o que ainda está por vir, alguns de vocês ainda têm 3 anos para fazer lá o skate voador. Espero que venha daqui. Né? A gente faz o futuro. E a gente não pode estar preso num modelo de mercado. Entendeu? Esse é só um nome para chamar, para vender, para fazer mercado, e é normal, funciona assim. Mas eu gostaria que vocês entendessem cada vez mais para ver o potencial disso. Chega de fazer leitor de Twitter, chega de fazer o joguinho igual que parece Angry Birds e balalá, coisas assim. Enxergar com alto potencial, fala assim, meu, eu tenho poder de processamento e memória e autonomia, eu emulo o que eu quiser. E o que a gente não consegue emular, a gente enfia um sensor aqui dentro. Hoje a gente tem Near Field Communication aqui. Tem demos fantástica para fazer com NFC. Ele é um trigger, né? Imagina você pegar um Surface, você pegar um desse aqui com NFC, colocar em cima do Surface, e na hora que eu colocar meu telefone, começar a aparecer as fotos em volta que eu tenho no meu telefone. Fantástico, né? Se eu faço essa demo, palmas de todo mundo. Tenho meu Live ID aqui, aproximei, conectou com o meu Live ID lá, fez o download das imagens, jogou as imagens como foi mostrado aqui com o Manuel. Super simples de fazer. A gente não existe mágica. Então, eu gostei muito, né, do que a gente conseguiu executar aqui hoje, porque a gente foi de ponta a ponta. Você falou de ferramenta, não falou? Falou de plataforma de desenvolvimento, falou de Windows 8, falou de Windows Phone, falou de SDK, falou de conceito, falou de código, falou de tudo, né? E assim, é muita coisa para aprender, né? Você vê uma palestra como do Renato Haddad, por exemplo, pauleira, pô, o cara tem muita experiência. A gente não consegue entender tudo, né? Mas você sabe o que é possível fazer. Então eu gostaria que talvez, depois desse dia aqui, vocês tivessem isso mais ou menos em mente. Fala, pô, eu aprendi um montão de coisa. Não enxergo mais a Microsoft como há 10, 15 anos atrás. Às vezes eu chego nas palestras, o pessoal fala, ah, mas a Microsoft, meu, e o IE6, né? A Pogue é 6, meu. É igual você ter uma TV de tubo lá na sua sala e falar, ah, essa TV não é legal. Tem mais de 10 anos. Então, pô, vamos pensar um pouco à frente, né? Vamos pensar um pouco à frente. Eu canso de sair na porrada com gente de outras plataformas. Os caras adoram bater em Microsoft. Falam que a gente que bate é nada. Eu chego lá, os caras arrebentam. Ah, mas Microsoft? Ah, mas por quê? Ah, mas é que... Mas por quê? Então, vamos deixar para trás velhos hábitos, né? E abrir um pouco a cabeça para hábitos novos, né? Eu vejo o Xbox, até comentei, né, com outras pessoas, acho que na hora do café, quando foi lançado 2001-2002, o projeto Xbox era uma loucura. Sony era sinônimo da categoria, PlayStation, imagina, quando, ah, vamos fazer um videogame. Nossa, a empresa tá louca. Hoje a gente tem mais de 50% do market share no mundo. Quem aqui já teve o prazer de enfiar uma fichinha numa máquina de fliperama? Levanta a mão. Onde ficava o fliperama?
No
bar. Quem jogava fliperama era o quê?
Maloqueiro.
Era vagabundo. Eu não era. Vamos falar aqui, meu. Né? A gente está num ambiente fechado. Tem uns 2000 conectados, mas tudo bem.
De vagabundo para desenvolvedor é um pulinho.
É, né? Um puta ali, né? Meu, mas era considerado dessa forma. Era quem era usuário de droga, era quem era repetente. Entendeu? Foi até engraçado, eu bati com um papo com o pessoal da Microsoft interno mesmo, né? Falei assim, ah, quem aqui já teve um... Já enfiou a fichinha? Todo mundo levantou a mão, todo mundo, todos os funcionários, tá? Pá! Falei assim, pô, eu lembro que meu pai falava assim, meu, onde a gente vai chegar, né? Pô, nós chegamos lá. E vocês também. Então, assim, esse é o ponto. Ah, mas quem foi agente de mudança? Não aconteceu sozinho, meus amigos. A Microsoft atuou, como a Sony, como outras empresas também, sendo agentes que mudaram nossas vidas. Então hoje, se eu tiro o Xbox para fazer demonstração aqui, minha esposa briga. Fala, cadê o Xbox da sala? Antigamente, você ligava o videogame, o que a mãe falava? Vai estragar minha TV! Né? A tela estava ruim, para melhorar como é que era? Tinha HDMI? O que, que vocês colocavam lá? Bombril, né? Ah, ainda está ruim, o que, que faz? Mais bombril, né? Parecia um cabelo, né? Nasceu cabelo, parecia uma coisa de louco. Então, assim, agir como agente modificador, entende? Então, é isso que vocês precisam ser, abrir a cabeça para atuar dessa forma. Não fazer mais do mesmo, tal. Vocês estão aqui, acabou de lançar a plataforma Windows 8, que vocês viram, pouquíssimas pessoas viram. Você, aqui está sendo o kick-off, assim, o momento de uma nova geração de desenvolvedores. Não adianta a gente ter sistema operacional de última geração, hardware de última geração, se o software de vocês... não foi de última geração. Aí a gente morre na praia. E é por isso que a gente está tendo essas palestras aqui hoje. Palmas para o meu amigo Clássico, por gentileza. E agora a gente vai encerrar. Eu quero agradecer o pessoal que está online. Muito obrigado por nos acompanhar hoje o dia todo. Espero que tenham gostado. Deu um trabalhão danado reunir esses caras que vocês viram aqui hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado bastante do que viram aqui e que sirva de bastante inspiração para o dia a dia de vocês, o trabalho de vocês, trabalho de pessoa ou física ou jurídica que vocês atuem no dia a dia. Então, muito obrigado para quem estava online. Nesse momento a gente vai encerrar e agradecer pela presença, paciência e interesse de todos vocês e convidar a fazer fantásticas aplicações para o Windows 8. Ok? Muito obrigado pessoal que está online. E agora a gente vai continuar só uns minutinhos aqui com quem está na sala.